Apesar de muitos candidatos considerarem a primeira fase do vestibular 2024 difícil e até mesmo exaustiva, não falta ânimo nem esperança para ter o nome na lista da segunda fase do concurso, programada para 13 de novembro. O índice de abstenção deste domingo ficou em 10,56% do total de inscritos. Dos 16.378 estudantes, 1.731 não compareceram. Provas realizadas em Londrina, também em Curitiba, Cascavel, Umuarama e Guarapuava. O tema das 60 questões objetivas, prova de conhecimentos gerais, foi criador e criatura, referência ao avanço tecnológico intenso na sociedade. Vestibulandos comentam.
Bruna Coradelli, eu tenho 18 anos e eu vim de Apucarana.
Que curso você prestou?
Para medicina.
Mais concorrido da UEL. Como é que está esse coração depois de 4 horas de prova quase?
Ah, eu tô com medo, né? Eu achei a prova um pouco difícil, assim. Mas eu acho que se tudo der certo, vou caminhar e vai dar certo, vou passar para a segunda fase, é o que eu espero, né?
Qual foi o grau de dificuldade da prova?
Olha, eu achei que estava médio, assim, eu achei um pouco difícil, eu achei um pouco. Ainda mais que a questão objetiva, eu achei um pouco mais complicado. Mas deu tudo certo, eu acho, acho que vai, sim.
Boa sorte para você, viu?
Então tá bom, obrigada.
Obrigada.
Meu nome é Gabriel Guimarães Pereira, fiz 18 agora em abril, fiz a prova para Educação Física, né, bacharelado. Olha, eu acho que eu fui bem. Teve muita coisa assim que eu nunca tinha visto na vida, né? Mas acho que eu fui bem. Acho que a média das perguntas ali, eu acho que consegui acertar.
De Londrina mesmo, você?
Não, sou de Nova Santa Bárbara. Deve ser uns 60 quilômetros daqui.
E por que a UEL?
Olha, muita gente fala bem dela lá na minha cidade, né? Eu vim de uma cidade muito pequena, 5 mil habitantes, alguma coisa assim. Daí todo mundo fala bem, dei uma pesquisada, daí eu falei, ah, vou tentar nela.
Então, o teu nome vai estar na lista dia 13 de novembro?
Eu acho que vai, né?
Boa sorte, muito obrigada.
Obrigado, eu.
Tchau.
Heloísa Michele Nogueira da Silva, vim lá de Itamarana e prestei para a biomedicina.
Como é que foi?
Cansativo, muito texto, nossa, demais. Chegou no meio da prova, nem dava mais para ler direito.
É mesmo? Esgotada?
Sim.
Uma prova exaustiva?
Sim, exaustiva. Complicado.
E conseguiu ir até o fim mesmo com essa canseira toda?
Até o fim.
Tu vai dar para passar para a segunda fase?
Ah, eu tentei, né? Tentei. Se vai, não sei.
Eu sou o Gustavo do Prato Chariol. Eu venho de Dourados, Mato Grosso do Sul.
Quantos anos, Gustavo?
Eu tenho 16.
Quais foram as suas impressões? Primeira vez treineiro na UEL?
É a primeira vez de treineiro. Ah, a prova foi um pouco difícil, porque algumas partes eu não tinha visto, ou outras eu acho que mais um ano aprofundando no terceirão ia ajudar bem mais. E eu sou um pouco inexperiente também fazendo prova de vestibular, então eu talvez ano que vem eu acho que eu consiga ir melhor, mas esse ano eu acho que eu fui bem mediano, assim.
E pra que você prestou, Gustavo?
É direito.
É o curso que você quer mesmo?
É o curso que eu quero. Direito porque é uma profissão que... Eu, sinceramente, eu me interesso bastante e eu tenho bastante influência familiar também, de pessoas do direito. Então, eu acabo optando pelo direito.
E quantos quilômetros da sua cidade até aqui?
Pô, eu acho que dá umas... É uns 600, 500 quilômetros, só que como tem muita curva e tal, acaba sendo umas 8 horas, 7 horas de viagem. Então, é bastante tempo.
Tá bom, obrigada.
Obrigado.
Meu nome é Guilherme Barbeito Matos, tenho 17 anos, sou de Tapetininga, São Paulo. Estou prestando para jornalismo e sobre a prova, assim, achei uma prova mais pesada na parte de humanas, né, tradicional da UEL, parte de filosofia bem aprofundada e tal, mas acho que eu consegui me virar bem, consegui estudar bem durante o ano, então acho que consegui ter um resultado satisfatório, sim.
Por que UEL e por que jornalismo?
Jornalismo para mim veio desde muito cedo, assim, eu gosto muito de esporte e como não tem o apuro técnico para trabalhar efetivamente com esporte, jornalismo sempre foi um lugar que eu me achei. E dentro desse ano, dentro da minha escola, a gente tem um jornal lá e eu sou grande parte dessa produção desse jornal, de repórter, fotógrafo, designer, faço meio que tudo lá. Então, assim, o jornalismo eu tenho certeza do curso desde 12, 13 anos, assim. E qual que era outra pergunta?
Por que a UEL?
Ah, a UEL é uma faculdade enorme, né? Com muita tradição. E meu irmão fez aqui perto, na UEMP. Primeiro vestibular que eu tô prestando esse ano. Mas acho que dá pra, se Deus quiser, voltar aqui pra Londrina pra ficar ano que vem.
Você tá sabendo que a partir dessa segunda tá programada a greve dos professores da UEL?
Olha, eu fiquei sabendo bem por cima, assim, eu vi a notícia antes aqui de chegar na prova. Eu acho que, assim, a gente tem que analisar as reivindicações, né? Claro, não posso dar uma opinião completa porque eu não vi a matéria, mas a gente vê que é uma coisa muito comum nas universidades públicas, tanto aqui no Paraná quanto em São Paulo também é muito comum. Teve na Unicamp também recentemente, então tem que se analisar as reivindicações, ver se elas procedem ou não, mas sempre defendendo os interesses da universidade e de uma boa educação para todos os universitários que aqui adentram, né?
Gravação com candidatos ao vestibular 2024, feita neste domingo, fim de tarde, após os estudantes deixarem os locais de prova aqui no campus. Em entrevista ontem, em frente à Coordenadoria de Comunicação Social da UEL-ACOM, o vice-reitor Ayrton Petris comentou sobre a paralisação docente, disse que, por enquanto, não há suspensão do calendário acadêmico e informou que a administração está buscando negociar junto ao governo do estado.
Que eles têm toda a autonomia para fazer os movimentos que eles acharem adequados, mas a universidade ela continua funcionando. Nós estamos com o calendário, nosso calendário acadêmico ativo, as atividades todas programadas continuam da forma que está, até que a gente tenha todo o ajuste de como ficou o movimento de greve, como ficaram as manifestações e como isso está sendo negociado com o governo.
Então, nesse momento, não tem uma paralisação de calendário?
Não, de calendário não. O calendário não está suspenso. O calendário continua valendo, até porque nós estamos numa fase de buscar a adequação do nosso calendário acadêmico para o calendário civil, né? Em função do que a gente estava atrasado, em função da pandemia. Então, a gente vem fazendo ajustes há algum tempo. Então, esse movimento continua normalmente até que se ajeite a questão da operacionalização da greve, né? E a forma como vai se dar e em que momento isso pode ser suspenso ou continuação, que é uma questão dos servidores com o governo do estado.
Então, mas aí como fica a situação dos estudantes? Eles vêm para aula, não vêm para aula, não dá para saber se são os professores vão sair de greve?
A partir de amanhã, com a movimentação dos docentes e eles fazendo as indicações do que é que será a greve, para em que forma se dá, é que passa a ser discutido isso internamente na universidade, podendo evoluir até com uma suspensão de calendário, mas neste momento não está estabelecido isso ainda não.
Mas amanhã, por exemplo, o aluno vem para aula?
Está normal. E, obviamente, vai ter toda a questão do ajustamento com o movimento de greve que vai acontecer a partir de amanhã. Então, a partir de amanhã, porque nós temos seguido dois movimentos. Um dos docentes, que estão fazendo o movimento de greve, especificamente, e um da administração, que está em conversações com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e com o próprio governador, né, para ver como é que a gente ajusta essa situação. Então, esse começo de greve é sempre dessa forma, sempre tendo problema de... Sempre ajustamentos de que, o que pode, porque tem questões legais, então tem todo o ajustamento que a gente vai fazendo ao longo desse período.
Em relação ao vestibular, aí, estão realizando, né, hoje a primeira fase, vestibular 2024, como que a universidade avalia a importância de estar realizando o vestibular? Um índice, inclusive, de abstenção aí abaixo do que nacional, a gente convinha acompanhando antes da pandemia. Como a universidade recebe esses dados e a importância de realizar essa prova?
Olha, eu diria a você, nas últimas semanas eu tenho dito que a gente só se orgulha da UEL, né? Quando a gente começa a ver os índices de abstenção que tiveram em outros vestibulares, a gente percebe quão importante tem sido a UEL e como nós temos sido bem recebidos. O fato de nós termos uma abstenção tão baixa, e principalmente a gente está, até no momento em que estamos lançando cursos novos, né? Nós temos aí Ciências de Dados e Inteligência Artificial, que é o primeiro vestibular que tem sido feito, aliás, uma boa demanda, né, para o curso. Isso tudo nos deixa cheio de orgulhos, né? Até porque a UEL não é só problema, né? A UEL temos, nós fazemos ciência, nós fazemos pesquisa, né? Nós temos programações, por exemplo, de semanas de ciência e tecnologia. A gente tem uma série de atividades que são desenvolvidas pela universidade. Eu acho que isso é que dá a garantia de que, para nosso ponto de vista, o vestibular foi um grande sucesso, né? Como a professora Sandra colocou há pouco, né? Os que se inscreveram vieram fazer, porque sabem que escolheram a UEL, né? Então, isso é uma razão muito forte para que a gente se orgulhe disso. E a gente sabe que, a hora que tiver todo acertado o calendário, começa-se as atividades normalmente e não tem problema nenhum.
Ayrton, até perdão de estar falando de um bom momento aí da universidade, tudo que a universidade tem para oferecer e, de fato, isso é muito importante. Mas vocês acreditam que, por exemplo, essas constantes paralisações podem estar contribuindo para uma busca cada vez menor da universidade, uma vez que a gente teve uma queda bastante grande no número de inscritos?
Olha, essa queda é uma queda que ela é padrão, né? Não é só para a UEL que acontece, é uma diminuição também de procura. Então, porque tem uma distribuição maior da procura dos alunos, quer dizer, a oferta hoje, a gente sabe que tem mais universidades, você tem muito mais curso, então você tem, exatamente isso está acontecendo. Não é essa a questão. Eu acho que O que acontece é que tem um movimento histórico da universidade para alinhar as questões salariais, para alinhar as questões de serviços que a gente presta, de cursos que a gente oferece, que é histórico. Esse não tem sido, na nossa perspectiva, não é um problema que impeça ou que diminua o número de pessoas que nos procurem. Nesse sentido, a universidade está muito tranquila. Eu costumo dizer que a universidade não está em crise, né? A universidade não está em crise, a universidade está muito bem. Nós estamos fazendo todas as atividades que nós temos que fazer, mantendo as nossas formaturas, está tudo em ordem. Mas temos um problema que tem que ser resolvido entre os servidores, nesse caso, servidores docentes, com o governo do estado, que obviamente leva para os embates políticos clássicos que passam pela greve, etc., né?
Entrevista coletiva do vice-reitor da UEL, Ayrton Petres, ontem à tarde aqui no campus. Agradecimentos ao jornalista da Com, Coordenadoria de Comunicação Social da UEL, Pedro Livorati. O vestibular 2024 da universidade teve uma queda de 20% no número de inscritos em comparação com o concurso 2023. Agora foram 16.378 inscritos. A primeira fase, neste domingo, teve abstenção de 10,56%, a mais baixa dos últimos vestibulares. No concurso 2023, índice geral 36% de ausentes, enquanto em 2022, 30% dos inscritos deixaram de comparecer. O resultado definitivo da primeira convocação será divulgado dia 13 de novembro pela COPES, a Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL. A segunda fase vai de 26 a 28 de novembro.